Você está ouvindo o podcast do Dev ao Ops. Eu, DevOps.
Pode ser difícil isso tudo, cara, mas assim, na boa, eu comecei assim, sem, não sabia nada praticamente. Então, como vocês falaram, é importante ter coragem e não ficar apertando apenas aquele botão que eles te falaram para apertar. Passa a ser curioso também, assim, dê a chance de errar. Você, cara, você vai errar, você não vai saber tudo. Eu, assim, pesquiso bastante, até hoje, sem brincadeira. E eu não sei tudo, não tem como saber. Você tem que ser humilde, entendeu? Vai sempre ter algo que vai acrescentar na sua área. Verdade não é absoluta. Às vezes você pode estar ouvindo o conceito que outra pessoa criou, mas você pode, assim, estar encontrando um caminho novo. Tipo, não se limite. Assim, acredite nas suas ideias também. Acredite no seu estudo.
Fala, comunidade DevOps! Tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente está começando o nosso primeiro episódio da nossa jornada, como a gente tinha comentado no primeiro episódio da temporada. Então agora, para a gente iniciar, sem mais delongas, eu vou chamar meu amigo Juliano aqui para falar um pouquinho com vocês. E aí, Ju, bom dia, boa tarde ou boa noite.
Oba, vocês estão bom? Ô, Juliano é tenso, né? Eu acho que só minha mãe, quando tava brava, me chamava de Juliano. Mas ok, vamos aí. E aí, Yuri, você tá bem hoje?
Nossa, hoje tô bem demais. Domingão, gravando podcast, coisa que a gente gosta de fazer. E principalmente, abrindo a nossa jornada da DevOps com um convidado especial. Para quem não conhece, eu primeiro vou falar o que ele já fez. 99, ele entregou assim, ó, para a comunidade de bandeja, Guia Foca Linux. Hoje, ele é CIO e co-founder da SpiritSec, desenvolvedor Debian, acho correto se ele não for me corrigir. Então, estamos aqui com nada mais, nada menos do que Gleidson Mazzioli.
Bom, pessoal, é um prazer, assim, estar presente aqui. Sim, obrigado mesmo pelo convite, participação. Pô, iniciando aqui a jornada, né? O DevOps, não é o DevOps, nossa, assim, não tenho palavras. Obrigado mesmo pelo convite, tá? Realmente, eu acho que assim, vai ser um bate-papo bem interessante, bem legal aí.
Maravilha. Gleidson, e assim, como a gente já estava aqui no Esquenta dos Tamborins, falando que a gente vai falar, fazendo que a gente vai fazer a jornada, né, para quem está nos escutando, aprender a importância do Linux nessa jornada do DevOps, de aprendizado, e lá na frente a gente vai falar de orquestradores e tudo. Primeira pergunta é, como você enxerga o Linux nessa caminhada para a pessoa se tornar um engenheiro DevOps ou, pelo menos, entrar nessa cultura DevOps?
Olha, Yuri, eu julgo assim, o conhecimento de Linux é fundamental. Por quê? Toda a base hoje, pelo menos das maiores empresas na internet, inclusive container, orquestração, você tem o Linux por baixo dos panos. Então, acontece, às vezes, você consegue iniciar essa caminhada sem um conhecimento prévio de Linux? Consegue. Mas você vai ter que sempre ter alguém do seu lado ajudando a desenvolver alguns problemas. Porque ele vai dar base tanto para a construção de containers, construção de configurações e resolver problemas que possam causar uma falha de escalabilidade da sua aplicação ou uso de recursos. Então, eu acho bem importante, Linux é a base para você entender como tudo funciona, como é feita a interação com o sistema host, principalmente com containers, que existe uma interação próxima de host, questão de recursos, e você saber resolver, dimensionar e escalar as suas aplicações. Então, é extremamente fundamental esse conhecimento. E o container não tirou essa importância do Linux no cenário.
E assim, eu queria... Foi muito bom você falar sobre botar o container no meio disso, porque muita gente fala, eu quero containerizar a minha aplicação, ou eu quero usar Kubernetes, ou eu quero usar Docker, e não entende o que está por baixo, né? Que basicamente é você ter uma divisão lá no kernel entre namespace e cgroups, e o Docker vem só mais para abstrair essa camada lá do kernel e batizar, olha, esse pedacinho daqui da sua aplicação vai chamar namespace Yuri, essa aplicação, esse namespace vai se chamar Juliano, e o cgroups vai equilibrar o que cada namespace pode consumir. E a pessoa esquece dessa base, dessa importância desse conhecimento, que lá na frente, quando você for tunar uma aplicação ou quando você for trabalhar em cima disso, do teu ambiente, você tem que entender esse baixo nível. Correto? Eu acho que você tem essa, esse sentimento de que as pessoas estão esquecendo um pouco disso e se preocupando muito mais com a abstração daqui de cima?
Sim, e tem sim essa preocupação, né, dessa importância. Como você disse, né, o pessoal pensa só no fim, mas é importante realmente entender o meio que a sua aplicação está utilizando o container, está utilizando os recursos do sistema. Cgroups, ele vai utilizar o Cgroups, essa interação com o sistema host, e muitas vezes eles esquecem também que, dependendo da área que você atua, por exemplo, eu atuo muito ainda montando os sistemas hosts que vão rodar o Kubernetes para executar os containers. Então, quem tem essa visão mais da parte de engenharia, acaba entendendo assim, pô, o dev tem que ter noção disso. É muito bom, isso faz um diferencial enorme. Se você, desenvolvedor, tem a noção dessa base do sistema, não precisa ser extremamente especializado em entender tunnel de kernel, fazer recompilação, aplicar patch, mas se você entender como ele interage, você vai fazer um troubleshooting muito mais eficiente e você vai ter uma visão além do alcance, você vai enxergar coisas que você não tinha essa visão antes. E, claro, isso vai dar um retorno no, na sua entrega. Cada entrega, cada push que você fizer no seu código, você vai entregar muito mais resultado ou até evitar algumas alterações indevidas que possam causar um problema no futuro, por conta dessa visão além do alcance, né, da interação dos recursos.
Uma dúvida que eu sempre tive, né, quando eu comecei, eu entrei na faculdade e o pessoal começava assim, ó, não, porque tem que usar Linux, né? Entrei na faculdade de programação. E aí eu falei, tá, beleza, tem que usar Linux.
Faz bem pra saúde,
Faz
né?
Faz bem pra saúde, tem que usar Linux. Nossa, que ruim, foi ruim, mano. Mas beleza. Aí, beleza, entrei no curso, na verdade, no técnico, depois na faculdade também. E aí, uma bela hora, assim, eu instalei o Linux na minha máquina, deixei o Linux e o Windows. Eu sou fã do Windows, tá? Mas, enfim. Eu tenho Windows hoje na minha máquina, mas antes eu deixei os dois pra usar. Desculpa, Yuri.
A gente tem que falar com o editor sobre isso.
E agora, o que é que eu faço?
Aí, eu sempre fiquei na dúvida, tá, mas por que para desenvolvimento, para container, para toda essa parte de DevOps, por que que eu tenho que usar Linux? E por que que eu não uso Windows? Eu quero saber, assim, para um leigo mesmo, um leigo falando, por que que eu tenho que usar Linux? Por que que eu não posso usar meu querido Windows?
Não sei.
Eu acho, Gleidson, que o podcast começou agora. Ela perguntou pro cara que fez o Guia Foca Linux por que eu não posso usar o Windows.
Ué!
Não, você pode, deve usar o Windows também. Na verdade, eu não defendo, eu não sou um defensor ferrenho de Linux e tal. Eu não tenho essa visão, sabe aquela visão política massacrante do software? Eu gosto de utilizar e recomendar pela qualidade. Se você tem uma qualidade maior no seu trabalho por conta da utilização do sistema A ou B, utiliza ele. Você tem que usar o que te faz feliz. Eu fico muito feliz com Linux, porque eu gosto de mexer no sistema, futucar. Mas do ponto de vista do desenvolvedor, qual seria o argumento mais simples porque eles, assim, eles, pelo jeito, eles, desculpa a expressão, meio que tentaram socar a goela abaixo, né? Tipo, usa esse aqui porque você vai trabalhar com isso. Por quê, né? Eles explicaram por quê. É porque no momento que você criar sua aplicação, pode ser que ela vá rodar no servidor em Unix, que é assim, é uma maior possibilidade das vezes vai acontecer isso, que ele vai rodar num Kubernetes tal, num container que é baseado em Unix. E aí, pode ser que um caractere maiúsculo ou minúsculo faça a diferença. Esse é um dos primeiros problemas. No Windows, ele não importa, ele é case sensitive. Se você colocou uma pasta, uma subpasta no seu repositório web, por exemplo, você subiu uma aplicação web e tal, tem lá IMG, com I maiúsculo e IMG minúsculo. No Linux isso faz diferença, no Unix também. Então, no momento que você faz o deploy da sua aplicação, simplesmente ela não abre. A gente já teve esse problema em alguns temas de gerenciadores de conteúdo, WordPress e tal, que nós notamos imediato. Pô, isso aqui foi feito no Windows, porque tinha lá os caracteres maiúsculo e minúsculo, e quando você tentava rodar no servidor do WordPress, que é Unix, não ia. Então, essa é a primeira razão. Na verdade, não é porque às vezes o sistema é melhor, é porque vai te facilitar o deploy. Então, já no ponto de vista operacional, vamos colocar o Docker, se você é um desenvolvedor e está utilizando Docker, as coisas vão rodar de uma forma muito mais fácil, porque o Docker é nativo do Linux. Então, a integração dele com o sistema, recursos, cgroups, memória e tal, é extremamente estreita. Então, aí não tem jeito. A recomendação é rodar em Linux, porque vai te evitar dor de cabeça. Pode rodar no Windows? Ele tem suporte? Tem, inclusive foi adicionado, plenamente funcional. Você pode rodar aplicações PostShell, aplicações headless no Windows, mas a recomendação principal é sempre Linux para você evitar problemas no desenvolvimento e escalabilidade da sua aplicação. Porque no momento que você soltar no Kubernetes ou qualquer outro cloud, cara, você vai ter problemas que você não teria se caso estivesse utilizando o Linux. Mas é mais questão de facilidade, vai te facilitar muito o trabalho.
E eu posso dizer também que eu tenho mais flexibilidade para lidar dentro do Linux, né? Porque o Windows ele é todo amarradinho e trabalha por trás. No Linux você sabe o que você está fazendo, você consegue ver,
nativo,
né?
E aí você vê o que você está fazendo ali. Você
deveria saber o que você está fazendo, exatamente.
Então, não necessariamente.
E aí no final acaba que os servidores eles já estão preparados para isso. Então, além de você ter a flexibilidade, você tem ali a integração muito mais simples, né? Muito legal. Muito obrigada.
Com certeza. É isso aí.
Ô Gleidson, mas o que você acha do movimento que a Microsoft tem feito com relação a trazer o Linux para dentro do Windows, a versão do Windows 10? Acho que o Windows 11 já tem um terminal tipo o Mac, eu não sei, não usei ainda, mas no Windows 10 que eu uso aqui, eu tenho o WSL. E eu consigo usar um subsistema Linux dentro da minha máquina. Então, quando eu vou desenvolver alguma coisa que eu sei que eu vou containerizar. Eu vou para o meu terminal, buildo minha aplicação, jogo para dentro do Docker, faço push, faço tudo dentro do meu WSL. E como você vê isso?
E Gleidson, assim, explica como você vê isso, mas também se você puder explicar como é que é esse WSL para a comunidade, porque pode ter gente que nem sabe o que o Juliano está falando. Só para a gente traduzir e deixar para a comunidade inteira ficar sabendo do que se trata isso.
Então, vamos lá. Eu não sou usuário, né, assíduo da WSL, né, mas eu sei que eles criaram essa camada justamente para atender as pessoas que estão utilizando o Windows e tinham essa dificuldade do build e tal, da compatibilidade. Então, é algo que eu vejo assim, é benéfico, porque você não precisa deixar de utilizar o seu sistema nativo, caso você se sinta confortável, para desenvolver para algo para Linux. Mas, é claro, eu acho muito mais interessante você usar o Linux nativamente, ponto. Por N questões. Eu defendo muito a questão de você ter domínio do sistema. Então, aí entra já numa questão assim, interna. Se você tem um sistema que você entende como ele funciona, ele está estável, ele não vai ter um uso de recursos muito extremo, vai ter uma alta performance, eu uso aquele sistema. Mas se você tem um Windows, sente confortável, está feliz com o seu sistema, eu acho que a Microsoft aí ela acertou em criar essa compatibilidade da WSL, você conseguir fazer todos os deploys, emular o ambiente Linux dentro dele, e você, assim, sentir feliz. Eu acho que aí você consegue ter uma flexibilidade maior para que você não tenha problemas também na entrega da sua aplicação. E eu não sou contra. Eu acho que é interessante, mas eu geralmente evito camadas que emulam um sistema. Eu gosto de usar realmente a forma nativa, porque, eu acho que a Microsoft já tinha que adotar o kernel do Linux lá no próprio Windows e ser feliz, porque ela funciona muito bem. Eu acho que eles estão caminhando para isso, porque há um tempo atrás houveram vazamentos lá, né, do código da Microsoft, eles viram várias bibliotecas lá, já Linux, que faziam parte do projeto GNU, adicionados ao sistema Windows, e percebeu-se, né, que existe uma intenção dos desenvolvedores internos em adotar códigos do Linux. Não que vai transformar em uma distribuição de Linux a mais, mas pegar já essa base e tornar mais fácil, porque hoje cada vez está ficando mais nativo, vamos dizer assim, fica mais fácil fazer um port de uma aplicação para rodar nesse tipo de kernel.
Para quem não conhece, então, WSL é Windows Subsystem Linux, que é uma distribuição Linux que roda dentro do Windows. Você consegue instalar pela própria Microsoft Store e aí você tem um Linux lá. E para mim isso é bem legal, só antes de passar para o Yuri aqui, porque eu sempre fui um usuário de Windows, assim como a Isa. Então eu cresci mexendo com Windows, eu só sabia mexer com Windows e o WSL ele me ajuda porque ele meio que me apresenta o Linux. Claro que agora eu, no meu computador pessoal eu tenho o Ubuntu e aí eu mexo com o Linux lá. Mas profissionalmente falando, o WSL ele me mostra como trabalhar com o Windows, como trabalhar com o Linux, e sem eu ter que ligar meu computador numa tela preta e navegar, fazer tudo só no teclado, sem um mouse. Eu gosto de dar dois cliques na minha pastinha lá e ia ver ela abrindo, mas eu não preciso deixar de usar o Linux por causa disso.
Eu concordo, porque é assim, depende da sua rotina do dia a dia. Eu tenho certeza hoje, Juliano, que se você pegar e fizer o mesmo trabalho do Ubuntu, você vai falar, cara, eu faço a mesma coisa aqui. Você não tem, assim, impedimento. Às vezes o impedimento pode ser o software que você utiliza na sua arquitetura. Por exemplo, eu já houve um tempo que eu rodava meu Flight Simulator e precisava do Windows. Então, se eu fosse um usuário assim, que ficasse boa parte do tempo jogando Flight Simulator e uma minha hora de foco falar, cara, deu aquele estalo, deixa eu escrever aquele código. Eu ia preferir o Windows, sem dúvida, porque você reiniciar no outro sistema para escrever, eu estou ganhando, eu estou sendo produtivo? Não. Então, eu acho que aí é o caso assim, de pensar o que é mais produtivo para mim. Não é questão de defender fanatismo tal, ou Linux tal, você tem que usar e é isso, ponto. Primeiro explicar por que utilizar o Linux, se for o caso da Isabelle, que na faculdade eles falavam para utilizar Linux. Tinha opção da WSL na época? Não. Hoje eu acho que seria outro papo, né? Porque a gente tem que estar aberto a inovações e entender a proposta de cada implementação, igual como essa distribuição. A proposta dela é evitar que você tenha essas dificuldades de caráter maiúsculo com minúsculo, por exemplo, está desenvolvendo em Windows, faz o commit, daqui a pouco o problema quebra. Aí você vai falar, pô, na minha máquina funcionava. Tá aqui na produção, não. Acabou.
E o problema quebra, e o problema que quebra é por conta que a pessoa que desenvolveu não estava atenta naquilo por conta que o Windows não fez a crítica naquele momento de criação.
Não, é a forma que ele trabalha, é a forma que o Windows trabalha. Tá errado? Não, é entender a proposta de cada sistema. E se ele trabalha com case sensitive, tá, é aquilo. Se você fizesse um deploy no servidor IS, você teria mais problema? Não, porque segue a mesma arquitetura. Então, depende da proposta. Eu acho que o pessoal tem que ter em mente que cada produto tem uma proposta. Mesma coisa orquestradores. Você tem vários orquestradores. Então, cada um tem uma proposta diferente. A gente não pode ser ferrenho, ser cego, não entender o que cada um se propõe a fazer. Eu penso nisso.
Eu acho que o maior problema também é a pessoa falar, que nem no caso da faculdade, falar, pô, usa Linux que é mais fácil. Mas por que é mais fácil? Dá uma apresentada como funciona. Para todo mundo, acho que o pessoal tem muito isso na área de desenvolvimento. Pô, o Linux é melhor. Cara, o Linux não é melhor. O Linux não é melhor só por ser melhor. Eu quero saber por que ele é melhor. Eu quero saber quais são as utilidades. Então, se eu tiver pelo menos o básico, né? Saber o básico, que no caso o Guia Foca aí pode dar uma boa introdução, né? Pra gente já fazer uma propaganda. Não, mas de verdade, o Guia Foca pode dar uma boa introdução pra você saber, falar, pô, eu vou estudar aqui pelo menos o básico pra saber por que ele é melhor. E aí você sabe o que tá acontecendo por trás. E aí você entende realmente o motivo de você estar utilizando esse sistema operacional, desculpa.
Claro, não tudo. Então, eu penso que é por aí, porque às vezes só o fato da pessoa virar para você e falar, pô, usa o Linux que é melhor, você já cria uma resistência aí, não é certo. Tipo, pô, cativa a pessoa, mostra assim, faz uma apresentação, tipo, olha só o que eu faço no Linux aqui e tal. Aqui eu tenho gerência de memória, olha a quantidade de memória que eu uso na minha máquina, olha o tempo do boot, olha essa ideia do troubleshoot, olha a quantidade de logs que ele te gera, olha, rodei a aplicação aqui para seu erro. Olha só, pô, aqui já mostra a linha, aqui você corrige. Tipo, mostra isso, por que que ele vai te ajudar a ser um profissional melhor. E pode ser também que na sua faculdade eles tenham explicado que assim, o Linux é a melhor conta disso. Eles vão falar a mesma coisa na faculdade de jogos? Provavelmente não, porque aí eles vão falar, não, usa o Windows que é melhor. Aí, às vezes, o cara gosta de Linux e fala, por que que eu vou usar o Windows? Então, é a mesma coisa, tipo, não, pode ser que ele encontre ferramentas ou a faculdade preferiu adotar uma ferramenta que rode um Windows e torna o trabalho da para você criar um game mais fácil. Então, eu acho que faltou só o porquê. Às vezes eu não sei se a pessoa podia estar estressada na hora, só quis falar, não, usa isso aqui. Eu não tenho mais paciência de explicar, mas eu acho que é bem importante quem estiver explicando se propor, né? A ter essa abertura para não criar resistência, né? Eu já percebi isso em algumas pessoas, e existe resistência.
É, e Gleidson, puxando essa resistência que você estava falando agora, essa turma que está, assim, não vou nem dizer saindo de faculdade agora, mas que está entrando no mundo DevOps, qual resistência, eu acho que são duas perguntas em uma. Qual resistência que você vê para as pessoas embarcarem nesse mundo do Linux, do Unix, e como você enxerga que, enfim, você é instrutor, você escreveu Linux, como você enxerga que as pessoas venceriam essas barreiras de uma forma mais fácil?
Tá, eu acho que aí a gente tem dois fatores. O primeiro é o medo do novo. Todo mundo tem medo do novo. Se você for iniciar uma linguagem de programação, você não vai sentir bem, porque você está saindo da sua zona de conforto. É, você, tipo, pô, deixar de fazer alguma coisa que eu sei para ir partir para algo novo, e às vezes completamente diferente na forma de funcionar. Então, a primeira questão é essa, a resistência do novo. E a segunda, o que que acontece? O mercado, ele é muito competitivo. Às vezes a pessoa fala, não, saí da faculdade, meu colega está ganhando, sei lá, 8 mil, 10 mil, dependendo da região, né? Dependendo onde o custo de vida é maior, igual São Paulo, você pode ter um salário maior. E então a pessoa sente assim, uma cobrança assim, que eu já tenho que fazer deploy. Mas, e aí esquece da base. Então é isso, eu acho que o mercado cobra muito e a pessoa se sente pressionada, não, deixa eu já começar a entrar no deploy. E às vezes, como a maioria das vezes você entra numa equipe de desenvolvedores, você às vezes não enxerga essa deficiência em uma pessoa ou outra. Às vezes quem está dentro da equipe enxerga, e às vezes a empresa não, porque está havendo entrega, né? Mas aí depende muito do gerenciamento de cada empresa. Você tem que observar qual é a deficiência da pessoa, o que você tem que aprimorar, e a pessoa também entender que a própria profissional, que ela tem que entender a base, porque se você não tiver o conhecimento da base, uma hora você vai tropeçar, ou você vai fazer a sua equipe tropeçar. Então, eu acho que tem muito a ver com o mercado.
Mas aí você acha que essa pessoa, que na hora que ela tá lá tropeçando e tal, você acha que, tipo assim, pela tua experiência, você acha que é muito mais bunda na cadeira, abrir o terminal e praticar? Ou você acha que primeiro não, aprende esses conceitos aqui, abre o guia, como que você vê? Porque, por exemplo, eu pegando pela minha experiência, eu vou dizer, o primeiro sistema operacional que eu usei foi o Windows. Eu não,
acho que todo
não
mundo,
como,
né?
Falar o contrário aqui.
Todo mundo
acho
aqui.
Talvez todo mundo.
Vinha botado em todas as máquinas que você comprava, não tem jeito.
Eu, na verdade, comecei com MS-DOS, mas tudo bem, eu não vou falar da minha idade, não.
Eu vi coisas que as pessoas não acreditariam. Naves de ataque ardendo em chamas nas fronteiras de Orion. Eu vi raio C cintilando na escuridão junto ao portal de Tannhauser. Todos esses momentos vão se perder no tempo. Como lágrimas na chuva.
Bom,
eu digitava o Win para abrir o Windows.
Ah, então, pô, você é da época também.
Nossa, tô me sentindo super jovem.
Então você entendeu.
Mas beleza.
Ai, é que é tudo cringe,
é tudo cringe,
velho.
Tudo cringe.
É, tem jeito não, tudo cringe. Então,
tipo assim, o primeiro sistema operacional que eu usei e naveguei foi, sei lá, acho que o Windows 95, eu usei Netscape e o KD para fazer busca. Então, tipo, quem não sabe, dá um Google aí e vocês vão ver as fotinhas. E aí, quando eu cheguei em 2007, que talvez tenha sido meu primeiro ano de carreira, foi onde eu, sei lá, digitei lá o meu primeiro LS-LA, MKD, alguma coisa.
Aí foi dia de festa, né?
É, aí foi dia de festa pra eu me familiarizar. E eu achava que, tipo assim, sei lá, não podia, sei lá, até... Como que fez pra descompactar um pacote aqui? Eu não tinha noção, eu achei que nem dava pra descompactar o pacote.
Eu Google todo dia como descompactar o pacote.
Tar menos EXFV e acabou.
É isso aí.
Eu Google todo dia, copio o código e colo no
terminal. Na época não tinha Google, tá?
Na época não tinha Google.
Era cara e coragem, tá? Isso.
Então, Gleidson, nessa época, tipo assim, eu meio que fui forçado, porque era um estágio, e eu tinha que aprender, pô. Eu tinha que entregar. Então, é assim, não deu muito tempo de eu, assim, só... Ah, não, deixa eu pegar primeiro o livro para depois aprender. Só que tem pessoas que aprendem assim. E você como instrutor, você como escritor do guia, o que, que você acha? Que talvez... Não é atrás de um... Eu não tô atrás de um atalho. Mas o que, que você acha que esse... Como esse caminho se tornaria mais fácil para as pessoas?
Vamos lá. Eu acho que depende do objetivo de cada pessoa. Se você quer apenas fazer uma entrega na sua aplicação, você tem que ter a base de Linux, ponto. Eu acho que é importante, porque vai te poupar muita dor de cabeça, nem que seja para escrever uma linha gigante que vai fazer a construção do seu container do NaptGet. Vai te ajudar bastante. Vai te ajudar a entender camadas, onde que ele grava. Você vai ter a noção da arquitetura, do funcionamento da distribuição da aplicação. Isso eu acho importante. Você tem que ter noção dos comandos, noção da execução em lote. Shell script é indispensável para quem, para desenvolvedor. Isso estou falando para desenvolvedor, tá? E você tem que ter essa noção básica, comandos, a parte do sistema, a parte de automação usando scripts, porque vai te ajudar muito na hora de você montar seu Dockerfile, vamos dizer assim. Que aí, no momento que você escalar para o seu cloud, vai funcionar sem nenhum problema. Você vai saber o que ele está entregando. Agora, se você quiser ir mais a fundo e mexer com a arquitetura, aí você tem que se aprofundar mais. Você vai ter que entender bem a parte de cgroups, a parte de kernel. Você vai ter que entender como montar um servidor bare metal para poder rodar seu Kubernetes. Porque, no caso, quando a gente entrega servidores bare metal na empresa, por exemplo, nós trabalhamos com isso aqui, a gente, se entregar um Kubernetes, a gente já entrega toda a parte de segurança embutida. E o que, que você faz para... Que storage você usa, entendeu? Quando seu container migrou do servidor que o Kubernetes está para o B, para o desenvolvedor é transparente. Para o cara que cuida da infra, não. Você tem que pensar em storage, como é que esse storage vai ser distribuída. Aí entram vários tipos de storage. Você pode utilizar Glass, você pode utilizar NFS compartilhado. Aí você tem que pensar em alta disponibilidade. Muda muito o pensamento, tá? Se você quer dar suporte a uma operação grande, sei lá, você quer ser o cara que vai cuidar desses sistemas na Amazon, qualquer empresa grande, você tem que aprofundar mais. Aí você sai desse nível apenas do básico do Linux, você vai ter que estudar engenharia, estudar alocação de memória, você vai ter que estudar desalocação, iNotify, você vai ter que estudar muita coisa. Storage, principalmente storage distribuída. Comunicação segura, porque se você estabelecer um multi-cloud, você tem, sei lá, um servidor na Amazon, DigitalOcean, Contable. Você vai ter que aprender como fazer essa comunicação entre seus Kubernetes de forma multi-cloud. Aí vai entrar, na inicialização não vai entrar apenas assim o init, vai entrar dizendo qual é a interface, aí você vai ter que entrar usando o Calico usa Bird, aí você vai ter que entender de BGP. BGP, pô, assim, é uma coisa assim que eu gosto muito de mexer. E o Calico usa Bird, então aí você consegue definir a sua infra toda no multi-cloud de uma maneira mais fácil. Você precisa entender bem o sistema e as ferramentas? Com certeza, porque vai aparecer cada problema. Tem hora que você vai inicializar, a interface vai estar... Você vai ter que fazer troubleshoot vendo para onde seus pacotes estão indo, que não estão indo, às vezes, para a sua rede do WireGuard interna. Então, você vai ter que entrar nesse nível de detalhamento bem baixo para resolver problemas de escalabilidade. Depois estão resolvidos, tranquilo, você vai tocar de boa. E, principalmente, você vai ter que entender bem de rede. MTU, principalmente, se você joga uma WireGuard, você faz um multi-cloud, cara, você vai bater em MTU. Você vai tentar abrir uma página, a página não vai abrir. Vai culpar o desenvolvedor? Não, é porque você não fez a correta inicialização do seu cluster bare metal. que tá rodando o Kubernetes. E aí, o Kubernetes é culpado? Não, você tem que entender o que tá fazendo.
Juliano, eu prometi que eu não ia falar de tabela OSI nessa segunda temporada. Mas eu não,
não
tenho
jeito.
Como. Eu não,
não
tenho
tem
como.
Jeito.
Não, eu não tenho não como tem. De falar tabela OSI se o cara acabou de falar as 7 camadas da tabela OSI na fala dele. Então, tipo, cara, não tem o que falar, pô. O cara acabou de falar tudo. Entendeu? Então,
é assim.
Ó, mas eu tenho que pôr um parênteses aqui.
Claro.
Porque ele falou, no final ele falou assim, vai culpar o desenvolvedor?
Não.
Então, não é culpa minha. Isso aí é...
Não.
É na minha máquina roda.
Na minha máquina tá rodando.
Mas aí o que
meu
acontece?
Windows aqui tá funcionando.
Pois é, mas é como eu tô te falando. Depende de onde você vai seguir. Se você quer ser desenvolvedor, entenda a base do Linux. Se você quer entrar na parte mais de engenharia, da arquitetura, você vai cuidar da comunicação dos servidores entre os multiclouds. Isso existe, tá, pessoal? É porque muitas vezes a gente fala assim, não, vamos escalar, vamos botar o container. E abaixo dele, quem roda? Não é um outro container, tem um sistema bare metal ainda, existe, ou vão ser lâminas que vão rodar essas aplicações do Kubernetes. Ninguém fala disso, pouca gente fala. Eu fiz uma palestra no ano passado, DevOps de Aracaju, mostrando como montar uma storage distribuída. O pessoal, assim, falou, cara, é assim que monta? Eles não sabiam. Pouca gente fala sobre esses assuntos, sabe? E tá aí, no dia a dia. Se você falar CEF... Assim, a maioria não sabe o que é CEF, mas está garantindo o funcionamento de todo o seu multicloud. Então, assim, precisa saber
CEF.
Quem é desenvolvedor... Então, quem desenvolvedor precisa saber disso? Não. Mas você que vai manter o baixo nível e tem que entender do DevOps, entender como as aplicações do desenvolvedor fazem interação. O trabalho do Ops, pessoal, às vezes é muito mais puxado por conta disso, tá? Você tem que entender da parte total da entrega da aplicação, entender como aquele recurso vai chegar e comunicar entre as máquinas. Então, não é assim um trabalho que eu vou dizer assim, ingrato, aquele cara que foi sysadmin vai ser jogado de canto. Não, ele tem um trabalho que vai manter toda a sua operação também funcional. Ele tá lá garantindo seu sucesso.
É, e Gleidson, agora puxando a sardinha pro lado da gente de sysadmin, né? É, tem que...
Mais?
Não, mais não. Você falou...
A sardinha tá toda pro seu lado.
Não. Você falou, mas não vai culpar o desenvolvedor. Mas é aquele negócio. É, você já fez todos os checks de todas as camadas e o método lá do desenvolvedor tá cagado, bate lá na porta do desenvolvedor e fala, ô tio, conserta isso aí, entendeu?
Mas eu nem tô falando disso não, tô falando o seguinte, depende da linha de carreira que você vai seguir.
É,
eu tô falando aqui, você precisa estudar Linux quanto? Pouco ou muito? Você vai ter que entrar livre de kernel. O muito é se você for manter a infra base que vai te dar, vai comandar tudo, tipo, vai escalar um servidor por dia, 10 servidores por dia, porque sua empresa está aumentando. Aí você é o cara que vai ter que entender disso. Não adianta só baixar o sistema lá, roda a automação lá do Kubernetes e manda fazer. Você tem que aplicar suas customizações no seu deploy, seja Ansible, ou Terraform, seja o que for. Mas assim, não estou criando conflito, estou dizendo depende do caminho que você vai seguir.
Não vou
mudar minhas palavras, não. Olá.
Eu gosto de polêmica.
Você não pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem um motivo dela pra agredir.
Ô Gleidson, mas aí eu me pergunto, né? Eu sou desenvolvedor, então teoricamente eu não quero mexer com essa parte de migração, comunicação direta, eu não precisaria. Mas vamos supor que eu precise mexer um pouco mais. Eu não vou tão a fundo, né, de fazer toda a comunicação, toda a estrutura, mas eu vou mexer ali, talvez, com a migração de um servidor para o outro, né? Eu, como desenvolvedor, eu vou ter...
Escalabilidade.
Vou ter algumas funções ali. Você me fala muita coisa aqui. Eu fiquei de cara, tipo, tô até perdida já. Mas por onde... Se eu quiser, não, tá ótimo. Mas por onde que se eu quiser mexer, quiser aprender um pouco pra desenvolvimento e até uma introdução pra eu mexer com os servidores, por onde eu começo? Assim, eu falo em termos assim, ó, eu que tô ouvindo o podcast, tô ouvindo você falar, eu falo, tá, mas o que eu acesso pra começar? O que você me indica? Um curso? Um Medium? O que você indica?
Então, vamos lá. Depende do que você quer, quando você fala assim, eu quero escalar a aplicação. Depende, porque não tem uma resposta única para tudo. Tudo depende da aplicação e da intenção, que eu penso. Aí é entender... A primeira coisa é levantar requisito. Pode ser algo chato que chefe fala? Pode. Mas isso determina a direção. Você pode tomar a direção certa ou errada a partir daí. Se você quer, por exemplo, só fazer sua aplicação rodar horizontalmente entre seus clouds, você não precisa entender da engenharia do sistema como o storage se comunica, por exemplo. Talvez você tenha que perguntar o seguinte: quanto de gravação que esse container pode gerar? Vai com o container de um banco de dados que, sei lá, ele está armazenado nessa região, mas os dados vão ter que replicar para outras. Aí você tem que ver o volume de dados que eles vão transferir. Aí você vai ter que analisar se o banco de dados é correto ou se você vai fazer, adotar uma outra arquitetura, sei lá, banco de dados em memória, tudo depende, entendeu? Tá, mas partindo do princípio que você quer apenas escalar sua aplicação, às vezes um simples aprofundamento no Kubernetes, entendendo a parte de escalabilidade, vai te ajudar. O resto aí vai abstrair. Essa parte que eu falei de storage compartilhada e tal, é justamente essa parte abaixo da abstração do Kubernetes. Você tem que manter as coisas funcionando, os recursos, a comunicação. Por exemplo, na hora que um Kubernetes, você salva um dado numa área de dados mutáveis, ele vai se armazenar no disco. Como é que ele vai ser replicado para outras máquinas? Você quer que seja replicado na internet de forma não criptografada? Não. Aí você vai proteger seus clouds com WireGuard, que vai fazer comunicação segura usando chave pública e privada, que é uma VPN muito moderna, e por aí vai. Você precisa saber disso como desenvolvedora? Não. Mas o cara da infra tem, porque ele tem que garantir essa proteção dos dados, que é até por causa de normas como a LGPD hoje. Aí entra outras coisas, o cara fica assim com...
Mas tem algum livro, algum curso que você indica para isso, assim, para a turma?
Foca Linux, inclusive, eu lancei a parte de segurança, já vou subir essa parte de VPNs, WireGuard, entendendo a arquitetura de cada uma, porque ele vai aprofundar nessa parte. A parte do aprofundamento, vocês podem até... Vou fazer propaganda do meu curso aqui. Pode pegar meu curso.
Pode fazer.
Manda bala.
O Linux Admin, por exemplo, é recomendado para desenvolvedor. Para quem iniciou no Linux, é baseado no Foca Linux, claro, né? O Linux Admin. O Jefferson chamou e falou, cara, vamos seguir o Foca Linux. Eu falei, não, vamos fazer melhor que o Foca Linux. Essa é a ideia. Então, no Linux Admin, a proposta foram 16 aulas. Nós fomos para 30, porque ficou muito legal. A gente se empolgou. Foi eu e o Jefferson lá, não, cara, vamos botar isso e tal. A primeira turma, nossa, para eles é assim, é uma maratona. Porque ele começa na base, dando LS. No final, eu tô mostrando como fazer a programação em Shell, eu e o Jefferson, mostrando como subir um container, mostrando como você fazer o commit no repositório, criar Dockerfile. No final da turma, você está fazendo isso. Ou seja, você já pode escolher seguir o caminho do dev, entendendo bem assim tudo que foi feito até ali. Só que a diferença é que é o seguinte, o cara vai entender o que está sendo feito no Linux para criar o seu Dockerfile. Hoje acontece muito o contrário. Você copia do Google, cola e depois vê o que acontece. Aí você manda uma mensagem no fórum, tal, pede ajuda. E isso eu acho que daqui a um tempo isso não vai funcionar tão bem. Porque as coisas, pelo menos assim, é o que acontece muito na empresa aqui. A gente vê muita coisa pronta na internet. Dockerfile está aí para isso, para facilitar a vida. Só que, pelo menos para os nossos critérios, os Dockerfiles não são tão bons. A maioria não são bem escritos. Alguns poucos a gente considera assim, seguem bem o padrão. É o caso, por exemplo, dos Zabbix, que você tem teste de infra, você tem a parte de recurso. Por exemplo, o Dockerfile do Zabbix é muito bem escrito. São poucos que a gente sente assim, que ele foi pensado, desenhado para poder escalar. E aí, a gente, na maioria das vezes, a gente pega as versões de containers ou a gente cria do zero para atender um requisito, porque simplesmente não atende bem a parte de segurança também. Isso me preocupa bastante, tá? Claro, e aí, falando do curso, a gente tem também o curso Linux Engineer 1, que eu falo sobre arquitetura, escalabilidade, dou até exemplo da aplicação. O cara com uma aplicação web antiga, web e banco de dados. E como ele vai escalando, tipo, faz isso aqui, vai fazer isso, vai te desemperrar aqui e tal, põe um banco de dados Redis para centralizar a autenticação, aí você vai ter essa máquina começando a escalar horizontalmente até ter uns 8 sistemas você para poder jogar no seu orquestrador. Então, o cara que está começando...
Esse aí é indicado para mim como desenvolvedora. Sim. Como desenvolvedor, eu posso pegar esse aí e eu vou...
Pode pegar o Linux Admin e o Engineer 1, que lá a gente fala sobre escalabilidade, como integrar as coisas, dando exemplos assim, como você melhorar a sua aplicação, porque muitas vezes pode ser desenvolvedora que gerencia o container, depende muito da empresa, né? Ou aquela que realmente tem que desenvolver a aplicação e criar o container. E aí, assim, se você está na aplicação, não tem jeito. Você vai precisar fazer modificações para atender bem a arquitetura do seu sistema e ele escalar. Porque muitas vezes você não consegue jogar na nuvem ou está tendo problemas de performance por conta da arquitetura da aplicação, que pode ter um gargalo. Tudo depende, né? Não é a resposta única, por isso que a gente aborda assim, as melhores práticas, né? É bem importante. E já no último curso, Linux Engineer 2, a gente já entra mais fundo na parte de serviços e comunicações, a parte de segurança, como tratar a segurança de cada serviço de rede. Aí já é meio que um misto assim, do que é cobrado na LPI 2 também e na LPI de segurança, 303. Isso aí é troubleshoot, né? O tempo todo. Como fazer troubleshoot usando ferramentas, tal, como escalar, como se automatizar, isso o tempo todo no curso a gente tem esse foco, porque hoje as coisas são muito dinâmicas. Então a gente tem que pensar sempre, não assim, resolver em um, tem que resolver em escala.
LPI, pessoal, para quem não conhece, são as certificações de Linux, que, enfim, se alguém não conhece aqui, dá um check lá. Na Linux Foundation, que é na lpi.org, que vai ter lá LPI 101, 102, 201, 202 e 300, aí são quatro, 300, eu acho, né?
301 não existe mais, aí vem a 303, 304, se não me engano, 305 e 6 já foram lançadas também, tem a 701.
E a 701 que é DevOps, justamente. E aí isso vai fazendo uma progressão, que aí você vai cada vez mais entrando mais a fundo na administração Linux e por aí vai. E você falando do... puxando um gatilho que você falou dos Dockerfiles. Eu estava estudando agora para CKS. CKS é a certificação de segurança do Kubernetes, para quem não conhece também. E uma das coisas que eles bateram muito na certificação foi no Principle of Least Privilege, que é, enfim, no princípio do privilégio mínimo, e nos Dockerfiles, assim, serem seguros, ao menos, usarem multistage e por aí vai. Então, pessoal que está escutando a gente, dá uma olhada nisso. Que o Gleitson levantou esse ponto dos Dockerfiles, enfim, que tem a ver com a abstração da camada Linux, e que é super importante você também estar atento a essa questão de segurança, por conta que quando você acha que sua aplicação está segura e não tem atenção a esses detalhezinhos, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa, depois se você quiser até abordar isso com mais propriedade, Gleitson, que o pessoal estava perguntando se o correto era você tirar o root do container ou você usar o namespace de usuário, o user namespace.
Rodando como root, né?
E aí você não teria comunicação entre os dois. E aí, tem discussão na comunidade pipocando aí. Então, assim, gente, então, é importante vocês terem esses conceitos dentro da cabeça para proteger a aplicação de vocês e desenvolver da forma correta.
Então, vamos lá. Sobre esse assunto, qual a minha opinião? Eu comecei a usar containers desde que ele apareceu no kernel do Linux. Na época foi o vServer, o Google começou a aplicar os primeiros patches que se transformaram em cgroups lá para 2006, e eu já rodava containers foi até um trabalho no Ministério da Tecnologia Ministério das Telecomunicações em Brasília. Eu fiz a montagem do sistema lá na época, foi o primeiro utilizando containers, usava container nativo usando o vServer. O que eu montei desde essa época? Usar root realmente somente em caso de necessidade. Ou seja, se você não vai utilizar a CapNet Admin, que é a Capability, que eu não sei se o pessoal mexe com esse container, mas Capability...
Só um instante, só para o pessoal pegar. Root, pessoal, é o administrador do Linux. E capability são o que o sistema operacional pode fazer por baixo dos panos.
Por exemplo, na empresa nós tivemos que implementar uma customização em um container OpenVPN para poder fazer um off-scale no cloud. É um dos ambientes multi-cloud que nós estávamos montando. Nesse nós tivemos que usar root, porque ele precisava da capability NetAdmin para abrir interface. O OpenVPN não funcionava bem com o usuário convencional. Esse nós tivemos que utilizar por limitações da ferramenta. Espero que isso seja corrigido no futuro e a capability consiga funcionar bem com o usuário. Tirando isso, rootless container. Porque tem esse recurso já, né? Você executa como rootless, você joga a opção lá do use lá para container e não precisa rodar como root. Namespace eu acho legal para isolar realmente essa comunicação entre os containers, mas eu vejo isso muito eficiente principalmente eficiente pelo contexto da rede. Rede e contexto de memória. O de usuário, eu prefiro trabalhar na camada do container. Ou seja, eu trabalho em múltiplas camadas. Isolo o container, reduz o privilégio do container, usa também namespace. Porque segurança é feita em camadas. Isso assim, não é assim, eu botei namespace e está seguro. Não, trabalha nas outras camadas. Desde a primeira, que é o seu Dockerfile e a forma mais adequada hoje de rodar seu container. Inclusive, se eu não me engano, no Docker mais novo, você já utiliza como rootless, como default. Ele já é default, se eu não me engano. Então, tudo isso tem uma razão. É para reduzir riscos de segurança no seu ambiente. Sobre o CKS, você comentou aí, eu acho assim, muito legal o CKS. Assim, incentivo o pessoal também a fazer, porque ele vai lidar com muitos dos conceitos. É engraçado, porque ele lida com muitos conceitos do Linux, que é igual... Ele vai falar sobre ptables, netfilter, nftables, ele vai falar sobre tudo. Aí você vai entender assim, o que é isso, né? IPTables, nftables. Até o CK, por exemplo, você não tem ideia. Aí depois você vai falar, pô, existe isso. Aí você volta lá atrás no Linux. Inclusive no Foca Linux. No Foca Linux fala sobre firewall, netfilter, IPTables. O desenvolvedor precisa saber disso? Aí começa a ser interessante. Porque ele vai, assim, subir um estágio além daquela visão apenas da aplicação. Vai falar sobre Early Guard? Vai. Eu tenho certeza que você bateu o olho já em Early Guard durante seu estudo. E já entendeu que ele vai te dar base da comunicação entre os multiclouds. Aí já entra também na infraestrutura mais avançada do seu Cloud Kubernetes. Tô certo ou tô errado?
E pessoal, tá certíssimo. E pessoal, por favor, todos esses termos que o Gleidson tá falando, não se espantem. Não. A gente promete que a gente vai trazer falando desses conceitos lá no EP de Network, lá no EP que é uma jornada. Então, não se assustem, mas guardem, anotem. Eu pelo menos sou assim. Quando eu escuto um podcast, eu anoto alguns termos. Ah, o cara me falou de Storage Ceph. Ah, o cara me falou de Dynatrace. O cara me falou de Docker. O que é isso? Não, o que é isso? Às vezes eu nem conheço, às vezes, sei lá. O que é Ceph? Eu anoto isso, até pode parecer Caixa Econômica Federal, mas não é nem assim que se escreve, é com PH. Então, tipo assim...
Boa, eu sou desse jeito mesmo, realmente.
É, e aí depois você vai dar uma olhada para quando aquele mesmo podcast, ou então até antes, você possa pesquisar e se aprofundar mais com o tema. Então, eu pelo menos sou assim. Aí agora eu devolvo a pergunta para os nossos amiguinhos Ju e Isa. Vocês como desenvolvedores, no dia a dia, como é essa preocupação de tipo... De, ok, eu tô fazendo o build da minha imagem lá com o meu Dockerfile e tal. E quando vocês têm alguma vivência no dia a dia de se preocupar com o network, com a storage ou com o rootless, com princípios de segurança, como é isso no dia a dia para o pessoal que está desenvolvendo a aplicação ficar atento a isso?
A questão de segurança a gente tem bastante, pelo menos no meu time, né? A gente tem até uma equipe e tal, mas não mexe com essa parte de segurança da aplicação no servidor. Essa parte toda é cuidada por um pessoal. O que a gente sempre fica em cima é se aquele servidor está funcionando, se ele está de pé, e a gente tem as métricas para poder sempre estar monitorando. A gente faz as primeiras ações, caso caia, caso dê algum problema ali, as notificações vêm pra gente, a gente vê, trabalha em cima disso, e aí quando começa a aprofundar uma migração, alguma coisa, a gente passa pro pessoal de operações e também pros nossos specs. É legal que os nossos specs também têm que lidar muito com isso, de cuidar dessa parte, né? Mas a questão mais fundo, assim, não é nossa, a questão mais fundo é do pessoal de operações mesmo.
É, no meu time também é mais ou menos isso. A gente tem um time que é responsável pela segurança, mas a gente tem um lema que é Drink Your Own Champagne.
Very nice. Agora você está falando a minha língua.
Então, a Dynatrace usa a Dynatrace. Então, a gente, quando está desenvolvendo alguma coisa, eu tenho a Dynatrace monitorando a minha aplicação também. E além da Dynatrace me mostrar algumas vulnerabilidades no meu container, eu tenho, a gente usa um registry, o Harbor. E o próprio Harbor também me mostra vulnerabilidades. Então, quando eu uso alguma dependência no meu código, alguma coisa que já foi exposta ou que já é uma issue conhecida, ele também fala lá, ó, você tá usando tal versão aqui do...
Da lib, né?
Da Líbia, exato.
É,
e aí...
isso aí.
Exatamente. E aí ele fala, ó, tem essa vulnerabilidade aqui e tal, a gente recomenda atualizar. E aí, claro, tem os níveis critical, que aí é o que você tem que mudar ontem. Aí tem o warning e tem o só o informativo. Então, a Dynatrace tem na plataforma em si, mas antes do container ser deployado para você, Yuri, a gente, quando eu subo para o Harbor, no Harbor mesmo eu já tenho algumas informações.
Mas Ju, qual assim, tipo, você tem todas essas informações, mas pegando um pouco do que o Gleidson falou em relação ao desenvolvedor, Isa também, se quiser complementar, como você vê, tipo assim, essa importância do desenvolvedor ir tão a fundo em entender o Linux por debaixo dos panos, entendeu? Porque, por exemplo, ele falou da questão de, eu vou subir uma aplicação que tinha que ser root por conta que o Linux Capability não permite, quer dizer, ele usava a Linux Capability que só tinha que ser como root. Se ele não usasse, não funcionava, não subia todos os serviços esperados. Mas... Eu sei que isso é muito roots, mas como você enxerga isso, o desenvolvedor tendo essa capacidade de enxergar a nível do Linux Capability?
Cara, eu acho que assim, o que eu tenho que a gente tem que saber é que a gente sempre tem que partir do princípio do menor privilégio que você comentou. Então, sempre que você vai criar alguma coisa, só dá as permissões que você realmente precisa para aquele container. Se não precisa, não tem por que ter aquela permissão. E aí root só em última instância, né? Só se você realmente precisar fazer alguma coisa que o root precisa, senão não usa root. Essas são as minhas preocupações, mas não me preocupo além disso. Mesmo porque, no meu caso, nas minhas aplicações, elas não ficam rodando, eu não mexo no produto, né? Eu não entrego funcionalidades na plataforma da Dynatrace. Eu faço coisas que vêm antes da feature entrar na Dynatrace. Então, minhas aplicações, elas são aplicações sample, que vão rodar uma, duas horas, morrer, e aí vai rodar de novo só quando o desenvolvedor precisar testar alguma coisa, e aí morre de novo. Então, eu não tenho essa preocupação no meu dia a dia, mas seria importante saber.
Tá bom, mas você não tem... É isso que eu tô falando, você não tem, mas pensando em relação a, por exemplo, a você dar um salto de carreira, um salto de nível, será que isso, tipo assim, se a gente conseguisse botar isso na cabecinha de todo desenvolvedor, que, tipo assim, se ele souber mais a fundo do sistema onde ele tá rodando, não tô falando só de Linux, eu tô falando até de Windows, tá? Não sei. Que isso daria um salto na carreira dele?
Cara, eu acho que, como o Gleidson respondeu várias das perguntas dele, depende. Porque é verdade, porque o que a gente vê, que eu vejo pelo menos, é que tem muito desenvolvedor que ele mexe numa parte minúscula do sistema e, cara, ele só vai mexer naquela parte ali, e aí ele só vai mexer com Java, com o método dele, com as funções que ele precisa. E o código que ele está mexendo, ele nem sabe como esse código vai ser deployado, para usar de novo a palavra, deployado no final, no produto, sabe? Então, realmente, tem muita gente que mexe só no micro ali.
Na pontinha do iceberg.
E aí, esse cara não precisa saber essa parte.
Então, só complementando aqui também, que o Juliano colocou, foi até um ponto que eu levantei. Depende muito também do mercado. E nesse contexto do mercado, é a empresa. Às vezes a cultura da empresa te coloca nessa posição, tipo, não, você vai cuidar dessa ponta específica, é importante. Pode estar sendo estratégico para a empresa, claro. Às vezes o seu trabalho é extremamente vantajoso e eles querem que você esteja executando aquela função específica, mas vai te segurar na questão da visão. Você pode ter a visão apenas o Dynatrace é excelente, assim, conheço a plataforma, espetacular. Eu, Dynatrace, ele monitora até a experiência do usuário lá da ponta final, assim, como é que ele tá vendo a percepção da sua ferramenta. Não tô vendendo Dynatrace.
Hashtag Dynatrace paga nós.
Tem que ser. Mas assim, eu conheço a ferramenta também, conheço várias ferramentas de observabilidade que tem esse nível. Mas aí o que acontece? pode ser, será que ela não está te segurando assim? Você poderia estar um pouco além? Aí, por exemplo, você falou da visão de segurança, isso é muito legal, você já está tomando vários cuidados com teste de infra e tal, mas é claro, aí talvez no seu trabalho você não precise tanto ter essa visão assim, do menor privilégio possível, ou talvez o DNA 3 não está te alarmando, mas é importante fazer. Pode ser também, por exemplo, você pode ensinar outras camadas que vão te abrir horizonte no seu deploy do DevSecOps. Você pode, por exemplo, rodar um Docker Scan. Docker Scan vai utilizar o Snyk. A integração do Snyk, ele levanta muitos pontos legais também que vão te trazer um pouco para a infra, entendeu? Para ver pelo menos a parte de empacotamento, versões, falar assim, por que que eu estou utilizando, às vezes, o Ubuntu como base e não posso utilizar um container Debian ou um container mais enxuto, criar um próprio, entendeu? Tudo depende. Depende, assim, qual abertura que a empresa também está te dando.
Eu acho que, eu vejo assim, a gente tem a parte de desenvolvedor, que é o que o Ju falou, tem hora que é específico, e a gente vai sentar a bunda ali, abrir o código, colocar um método e já era, startar a pipe.
É isso aí, horas bunda mesmo, senta aí, estuda e vai, é isso aí.
Exatamente. Mas eu vejo que você saber um pouco do Linux, como o Yuri perguntou, acho que você saber um pouco da base ali do Linux, você saber um pouco como funcionam as coisas no seu básico mesmo, nem precisa se aprofundar muito, isso agrega valor. Então a gente fala assim, a empresa quer que você desenvolva um sistema, só que quando acontecer um problema, você precisa ter um conhecimento, pelo menos o básico, para você saber perguntar para quem sabe, entendeu?
Não, exato, é isso aí, excelente visão, porque aí você começa a ter aquela separação melhor do cara que é o júnior, pleno e sênior. Você pergunta para alguém para resolver esse problema?
Aí, exatamente. Pô,
você não é sério. Se você bate no seu peito, você já começa a resolver, exato, tipo assim, cara, a gente caminha o problema e tal, aí você tá no nível sênior, entendeu? Aí você começa a perceber isso nas pessoas. Não que isso vá se funcionar na sua empresa. Pode ser que sua empresa não precise disso. Porque, assim, toda a parte entrega é transparente. Você não precisa ver aquela camada do seu cloud e tal, e você é sênior. Mas tudo depende. Depende da empresa, depende do que eles fazem. Se você trabalha, sei lá, numa empresa gigante igual a Amazon e tem que gerenciar também os servidores, com certeza o sênior tem que ter conhecimento para entender o que está se passando lá na parte de servidores e também na comunicação entre os multiclouds. Aí o sênior para eles é outra história. Dependendo da empresa, se é uma empresa menor.
Eu vejo que é um pouco de cada perfil realmente, e também tem aquela.
É um pouco de cada perfil.
Você é desenvolvedor e você starta a pipe? Você tem esse trabalho de, eu só vou lá até a jornada de startup pipe. Você precisa que ela termine? Então você precisa ter pelo menos o mínimo de conhecimento para ler o que está acontecendo ali no console, para você saber se der algum erro, você não ficar de mão atada. Saber pelo menos aonde ir. Eu tô vendo que tá faltando memória aqui em um das pods, um do container, alguma coisa, eu preciso aumentar a memória para poder mexer. Às vezes eu não tenho acesso, porque não é da minha alçada. Mas pelo menos eu sei que tá precisando de memória. Eu sei que a máquina que eu tô usando, ela já esgotou, eu tenho que trocar essa máquina. Então eu sei onde entrar e trocar a máquina para poder fazer. Então.
Exatamente. E aí, às vezes, pô, essa falta de memória, é uma falta de memória mesmo, uma aplicação ela tá fazendo uma alocação incorreta? Que o processador não está liberando a memória. Aí tem que ver o número de children, execução. Isso dá para fazer em container? Dá. O pessoal faz? Não. Às vezes ele sobe o container e deixa para quebrar. Deixa no default. Infelizmente, a gente vê isso. Muitos, assim, dos casos de performance que nós pegamos na SpritSec são de containers assim, que não foram melhorados. Não houve uma customização. E às vezes a empresa paga uma escala, quando você escala horizontalmente, você paga uma conta alta porque não houve um trabalho assim de tuning. Então, existe trabalho de tuning em containers também, não só de segurança e tal. Aí depende de se aprofundar em Linux, no serviço de Linux, são a base que rodam tudo, para você ter esse conhecimento do tuning, tipo, é minha aplicação que está consumindo memória demais ou eu tenho que pedir mais memória para o cloud? Aí tem essa questão também, muitos não levantam, eles passam a bola para frente. Como você passou, né?
E tem também a questão do, assim, eu sou desenvolvedor, eu só abro o código, não starto a pipe. Tudo bem, você não starta, você só vai abrir o código e olhar. É. Mas dentro do seu código tem os arquivos YAML. E ali, às vezes, você precisa colocar alguma coisa, nem que seja só uma, vou chamar de flag, eu não me lembro o nome, me corrijam, mas nem que for uma flag para ser alterada diretamente pelo Kubernetes. Você coloca ali e você pode alterar, você não precisa ficar modificando o código, né? Eu não lembro o nome disso, me desculpe. Mas
Environment Variable.
Muito obrigado.
Uma variável de ambiente.
Exatamente, muito obrigado. obrigado, viu? Não, desenvolvedor.
Dos 12 fatores para permitir escalabilidade. Escalabilidade, vocês não sabem muito bem, não.
Exatamente. E aí você coloca ali, fica muito mais fácil se você tiver um conhecimento depois para entrar, para saber lidar. Então, assim, tem em mente você, desenvolvedor hoje, que não mexe com isso, que uma hora você pode precisar e a probabilidade é muito alta. Então, se você souber pelo menos um pouquinho do que tá rolando por trás, eu acho que vai ajudar bastante.
E você que está escutando esse episódio e tá começando na jornada DevOps, eu sempre gosto de me perguntar o porquê disso. Ah, eu tenho que usar um from lá no meu Dockerfile e botar a imagem. Por que eu tenho que usar aquele from? Como que aquele from é referenciado dentro do Docker? Por que eu tenho que usar um Dockerfile? O que uma imagem vai me beneficiar se eu só instalar, por exemplo, um Apache numa VM qualquer? Então, tipo assim, se pergunte muito esse porquê, que eu acho que você vai alcançar um nível de senioridade um pouco mais rápido. Eu imagino isso.
Mas eu quero continuar jovem, eu não quero atingir um nível de senioridade.
Não, Juliana, essa piada foi muito
ruim. Não aconteceu.
Mas assim, o máximo que você pode ganhar é igual a mim, chegar nos 33 e ter uns cabelinhos brancos na barba, entendeu? Então...
Ou não ter cabelo na cabeça, né? Infelizmente, quem segue a carreira de cisade tem esse problema, tá? Então, é porque você fica um pouco mais preocupado de algumas coisas, sabe? Porque eu não sei se... Bom, o Yuri vai falar a respeito disso, né? Com certeza. O problema vem vindo, se ninguém resolve, bate em quem? O pessoal que está cuidando da infra, que vai ter que dimensionar recurso, entender, tipo, cara... Então, assim, ajudem a gente, vamos aprofundar, vamos conhecer mais Linux, vamos fazer isso, vamos conhecer bastante, porque aí você já mata o problema antes de cair na gente e vai colaborar para que a gente tenha mais cabelo.
Gostei! a gente tinha que botar na capa do episódio o Gleidson cheio de cabelinho, assim, você quer ajudar o Gleidson a ter mais cabelo?
Vou mandar uma foto, a gente manda uma foto antiga lá. Antes de eu começar nisso, eu tinha muito cabelo, tá? Isso é.
Tá desencorajando o pessoal a entrar na área.
Não, estou encorajando desenvolvedores a ajudar outras pessoas. A gente tem que pensar no próximo, gente.
Boa.
A gente não pode ser. vamos matar o problema logo ali, antes dele bater no pessoal de...
Ah, mas tem implante. Operação. Para, vocês têm implante. Só fazer um implante de cabelo.
Nossa, Isa, mas eu vou...
Eu considero isso um patch, tá? Então vamos resolver antes de criar o patch.
Mas, pessoal, assim, Gleidson, hoje a gente falou de um monte de termo técnico, você trouxe a tua experiência, a tua visão. Eu sei que para algumas pessoas que estão começando na área, pode espantar um pouco e dizer, meu Deus, o que esses caras estavam falando? Mas da mesma...
Espanta um pouco, porque assim, não faz parte do DevOps.
Eu acho que, assim, faz parte do DevOps, não queiram, acho que é um conselho agora do tio Yuri, não queiram entrar na área de DevOps sem entender a base, que vocês podem até entrar, mas lá na frente vai ser muito penoso, como a Isa falou. E assim, cara, o Gleidson trouxe a visão dele, que é um cara que começou lá atrás, antes de existir a interface bonitinha do Docker, os comandos bonitinhos do Docker, era lá no LXC.
Os LXC é feito meio config, cara, né?
Isso, justamente. Então assim, Gleidson, acho que você contribuiu muito. O pessoal, acho que vai curtir demais esse episódio. Eu, assim, nossa, prazerzaço. Recebendo você aqui hoje e você poder falar um pouco da tua experiência e da tua vivência para a gente e para o nosso público. Então, brigadão. Ju e Isa, se quiserem falar alguma coisa aqui, cara, as portas estão sempre abertas para a gente discutir mais e mais sobre tecnologia.
Pô, valeu. Assim, eu queria agradecer, assim, primeiro, pelo convite. Foi um prazerzão conhecer vocês e participar do DevOps. Nossa, vocês são muito bacanas, assim, a iniciativa é excelente, top. Eu espero que vocês continuem aqui. Eu queria fazer um pedido para vocês também.
Por favor.
Claro, não sei se está entre os temas da DevOps, mas, claro, é muito importante falar também dos outros fatores, porque, nossa, ajuda bastante na construção dos Dockerfiles. Provavelmente vai estar. Se não tiver, eu peço que seja acrescentado.
Os 12 fatores.
Isso ajuda bastante também a galera de infra.
Você está falando da construção dos Dockerfiles.
Nos 12 fatores. Usando os 12
fatores. Ah, dos 12 fatores. Exato. Ah, legal. Nossa, Juliano,
se não tiver no roadmap, isso. Por favor, acrescenta que vai ajudar bastante. E que aí, assim, junta o Linux, 12 fatores e, pô, vai correr tudo tranquilo, cara. Seus containers vão estar maravilhosamente bem.
Já tá convidado pro episódio que a gente for falar, então, pô.
É. Ou então trazer você e mais alguém pra gente falar dos 12 fatores. Não sei, vamos...
Será um prazer. Poxa, eu vou ficar muito feliz. Realmente, nossa, mas vai ser muito legal, vai ser muito legal.
Obrigado.
Obrigadão mesmo pelo convite, nossa. Não tem palavra pra descrever, foi muito legal.
Que massa, que massa. Cara, da minha parte, eu curti muito também. Como a maioria dos episódios aqui, meu amigo Yuri traz um pessoal que manja demais. E hoje não foi diferente. Você manja muito e é um prazer poder estar falando com o pai do Linux, praticamente. Porque o cara manja muita coisa, não, mano. Isso. O cara manja muita coisa e...
Não é nada, Isabela. Eu sou esforçado. Não sou esperto, sou muito esforçado.
Humilde. E humilde demais, pelo conhecimento que você tem, a bagagem que você tem, a humildade de poder estar aqui com a gente antes, né, antes da gente iniciar a gravação, o que você disse pra gente, como você é acessível, mostrou ali todo um pedacinho da sua jornada pra gente, e muito obrigada, cara, obrigada mesmo, é um prazer poder falar com pessoas que têm tanto conhecimento e tanta humildade como você.
Nossa, não, obrigadão mesmo, obrigado pelas palavras, poxa, aí... assim, o pessoal pode até ficar assim, imaginando, ah, não, que não sei o que, tal, que... pode ser difícil isso tudo, cara, mas assim, na boa, eu comecei assim, sem, não sabia nada praticamente. Então, como vocês falaram, é importante ter coragem e não ficar apertando apenas aquele botão que eles te falaram para apertar. Passa a ser curioso também, assim, outra coisa é, dê a chance de errar. Você, cara, você vai errar, você não vai saber tudo. Eu, assim, pesquiso bastante, até hoje, sem brincadeira. Eu sempre assumo que eu não sei tudo, não tem como saber. Você tem que ser humilde, entendeu? Vai sempre ter algo que vai acrescentar na sua área. Verdade não é absoluta. Às vezes você pode estar ouvindo o conceito que outra pessoa criou, mas você pode, assim, estar encontrando um caminho novo. Tipo, não se limite. Assim, acredite nas suas ideias também. Acredite no seu estudo. Porque muitas vezes você... Cara, você vai crescer muito, mas vai crescer da forma que você estruturou na sua carreira, na sua cabeça, e vai ser a forma certa e você vai crescer.
Cleiton, eu só queria juntar com o agradecimento do Yuri e da Isa, foi fantástico. Uma aula para mim,
obrigado.
Muito termo que eu fiquei perdido, então pro pessoal que tá começando e ficou perdido, fica tranquilo, eu tô há 6 anos na área e não acompanhei tudo. Ai, aqui.
Igual eu, É a mesma coisa aqui, me perco bastante com os termos, coisas que aparecem aí nos podcasts. Nossa, eu pesquiso também, cara. Todo mundo pesquisa e o legal é o seguinte, pesquisa e pratica, porque aí você consegue assimilar.
Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Foi uma honra ter você no podcast, como o pessoal falou. É uma bagagem gigante e a gente, infelizmente, tem que terminar o podcast, porque senão depois o pessoal não escuta até o final.
mas, por causa do tamanho.
Mas muito obrigado, brigadão mesmo. E é isso aí.
Fala como o pessoal te encontra nas redes sociais, só pra gente fechar.
Isso é importante.
Nós temos o canal no Telegram do Guia Foca. Vocês podem entrar em t.me/guiafoca. Lá eu sou bastante acessível no canal. Às vezes eu sumo um pouco, porque tenho a vida também da empresa, gravo também podcast. Às vezes tem que ter um pouco de vida pessoal também, né? E a gente tenta conciliar. O Guia Foca você pode baixar gratuitamente, www.guiafoca.org, está disponível lá, atualizadinho também, a última versão foi do ano passado, falta aplicar uns patches por causa do treinamento do Linux Chips, então tudo que é feito no treinamento, algumas correções vão ser vestidas para o Guia, então vocês podem baixar lá. E eu acho que é isso, não sei falar muito bem não, assim, de mim mesmo, tá? Fazer propaganda.
E o link dos cursos que ele comentou, a gente vai deixar também aí na descrição para vocês acessarem, darem uma olhada.
Legal, pô, vai ser bem legal.
Pessoal, até o próximo episódio. Obrigado mais uma vez, Gleidson, e a gente se vê.
Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Valeu, pessoal.
Obrigado, tchau, você. Pessoal.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com